Nós vamos conversar agora com André Lourenço, ele que é médico especialista em saúde mental e também professor de psiquiatria da Unesc, vai falar a respeito de saúde mental, transtornos de ansiedade durante este tempo de isolamento social. Doutor André vem aqui conversar com a gente agora. Doutor André, boa tarde, obrigada por atender a Rádio Band News.
Olá, boa tarde.
Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus, estamos aqui, né, nesse mais um dia de confinamento e querendo aprender um pouco mais sobre como manter a nossa saúde mental nesse período, né, Geisa?
É isso mesmo. Doutor André, é um confinamento que é necessário, né, nesse tempo.
Necessário, extremamente necessário. Infelizmente, tem muita gente que não está acreditando nisso, mas volto a dizer, ele é estritamente necessário, ainda mais nesse período que estamos vivendo, Geisa.
Olha, doutor André, a gente sabe que as orientações nesse período de isolamento social acaba sendo assim, um pouco entediante ficar dentro de casa, a gente acaba ficando um pouco, né? Ai, olha que saco isso aqui, não tô mais aguentando. Mas, para quem tem algum tipo de transtorno, por exemplo, qual a orientação, né, para quem já foi diagnosticado com algum tipo de transtorno de ansiedade ou quem sofre de síndrome do pânico, o que fazer nesse período de isolamento? Essa restrição social é algo que pode agravar ainda mais esse quadro ou não?
Olha, Geis, isso é uma dúvida muito importante. Inclusive, muitos pacientes têm entrado em contato que realmente esse período, esse tipo de paciente acaba tendo uma piora clínica muito grande porque vai ficar em casa. São pessoas que já são um pouco mais ansiosas, algumas, a questão do pânico, mais preocupadas com saúde, com doença, pacientes com TOC, por exemplo, estão cada vez mais preocupados, então ficam naquela angústia. Doutor, o que eu faço agora? Eu não vou conseguir consultar, continuo o remédio, paro o remédio. O que eu faço dentro de casa? E nós temos muitas dicas que podem ajudar muito esses pacientes.
Aí, quais são essas dicas, doutor André?
Olha, primeiro, na verdade, é evitar o que as pessoas mais fazem nesse período, que é ficar na internet procurando notícias sobre o coronavírus. Primeira coisa é deixar de ficar atualizando-se nas redes sociais, né, na medida do possível, evitar ligar a televisão e começar a organizar o seu tempo com outras coisas. Primeira coisa é repensar o que você gosta de fazer. Você tem algum hobby, alguma coisa que te dá prazer em casa e tentar reencontrar isso. Algumas pessoas, às vezes, esquecem, na verdade, com o correio do trabalho, o dia a dia, o que dá um prazer. A vida vai no automático, está tudo no automático, naquela correria. E quando tem esse período, as pessoas não conseguem mais lembrar do que lhes dava prazer.
O senhor acha, por exemplo, nesse sentido, doutor André, que o senhor está falando comigo, né, com todos os nossos ouvintes, a respeito de evitar esse contato, de absorver tanta informação. A gente está falando de pessoas que já foram diagnosticadas com algum tipo de transtorno, mas para quem não sofre de nada disso, o senhor acredita que esse volume de informações, porque hoje a gente, se a gente liga a televisão, ou se liga o rádio, ou nas redes sociais, só escuta falar de coronavírus, Covid-19, aumento de casos, mortes pelo mundo, aqui também os casos que estão aumentando no Brasil, no Espírito Santo, só acredito que isso pode ser um potencial de despertar algum tipo de transtorno em quem ainda não foi diagnosticado com nada disso?
Com certeza, Geise, com certeza, ouvintes, é muito importante isso. Muitas pessoas têm desencadeado gatilhos e têm tido crises, ataques de pânico. Não posso ficar isolado o tempo todo, eu tenho que trabalhar, estou indo ao pronto-socorro, e muitas pessoas têm tido crises, ataques de pânico, ataques de ansiedade, de tanto que têm absorvido esse tipo de informação. Principalmente porque muitas das informações que circulam não são verdadeiras. Ainda mais para o grupo de WhatsApp, né, todo dia sabemos de pessoas que morreram de coronavírus e que estão graves, que tem um caso confirmado, e não é verdade ainda. Então fica a incerteza, é um problema, está grave, vai chegar, todo mundo vai morrer ou não. Nada disso é verdade, não existe coronavírus, isso tudo é uma grande invenção. As pessoas ficam muito preocupadas sem saber o que fazer, e essa incerteza ativa o nosso sistema nervoso simpático, né, que é o sistema adrenérgico, que ativa as crises de ansiedade pela questão da preservação da vida, Geisa.
Entendi. Então, assim, quais são os sintomas que cada paciente pode desenvolver? Acredito que isso deve ser muito individual, o senhor pode até me corrigir, mas quais são os sintomas que começa a acender aquele alerta de falar assim, opa, eu estou começando a ficar um pouco ansioso, eu estou começando a gerar, né, sentir algumas coisas que eu não sentia antes por conta disso, tanto do isolamento social, junto com essa, sabe, com essa absorção, com essa, na verdade, volume de informações que eu estou absorvendo, não só pelas redes sociais, mas também pelos meios de comunicação.
A principal coisa que nós devemos perceber é aquela apreensão. é quando você fica, Jesus, sempre preocupado, como se fosse acontecer alguma coisa. É tipo aquele filme de suspense, está assistindo, e não acontece nada, mas você o tempo todo está assustado, porque parece que vai acontecer alguma coisa. Então você está em casa, está começando a ver as coisas, clica na notícia, acha, meu Deus, é o caso coronavírus, morreu alguém. Daqui a pouco não é nada disso. Você fica, a primeira coisa é a incapacidade de relaxar. Você vai ficando tenso, começa a ver uma televisão, começa a ver uma série, começa a ler um livro e não consegue relaxar. Essa é a grande questão. Depois você vai começar a perceber, Gisa, que a sua respiração está ficando um pouco mais ofegante. Vai começar a perceber que as suas mãos estão ficando um pouco mais frias. Começa a perceber que o coração parece que está batendo um pouco mais rápido. E algumas pessoas sentem aquilo que a gente chama de palpitação, que elas percebem às vezes como se estivessem ouvindo o coração batendo. Né? São os primeiros sintomas que aparecem e sintomas importantes de alerta. Existem outros, mas esses geralmente são os que precedem as crises de ansiedade.
Agora, doutor André, são sintomas que a gente nós vamos sentindo assim de forma permanente, todos os dias, permanente que eu falo nesses dias de isolamento, durante assim, todo dia ou em alguns momentos, ou não é toda hora, é em momentos específicos, de repente quando eu leio alguma coisa, quando eu vejo algo mais chocante que me deixa assim.
As duas coisas podem acontecer, Gisa, mas o mais preocupante é aquele que acontece o tempo inteiro. Por exemplo, eu não estou vendo agora notícias, estou assistindo uma série, estou assistindo um filme, estou lendo um livro interessante, de repente eu começo a ficar preocupado, começo a lembrar do coronavírus, começo a lembrar que pode ter problema econômico, e aí eu vou começando a ter aqueles sintomas. Esse é o mais preocupante. Quando acontece mediante uma notícia muito ruim, assistindo uma televisão, alguma coisa assim, que está mostrando coisas ruins, esses sintomas estão presentes, mas geralmente eles no momento não apresentam tanta gravidade. A não ser que você se alimente tanto delas, que passem a te atrapalhar no momento que você não está com elas.
As crianças também são suscetíveis a algum tipo de crise de ansiedade?
Sim.
De que forma, doutor André?
Geralmente as crianças elas começam a perceber, né, principalmente ao perceber que os pais não estão bem. Elas não, no começo elas ficam muito felizes, não precisam ir para a escola, aquela coisa toda. Ficam em casa jogando seus joguinhos, mas começam a perceber que o ambiente é diferente. Começam a ver os pais nervosos, irritados, preocupados. E geralmente os sintomas que vêm é aquela insônia. Algumas crianças voltam a ter a enurese noturna, que é o xixi na cama. Começam a ter pesadelos, começam a ficar mais irritadas, principalmente mais irritadas, Geisa.
Mas então esses sintomas, né, a gente está falando, por exemplo, volta a fazer xixi na cama, essa irritabilidade precisa ser algo muito observado pelos pais, que não pode ser um simples xixi na cama ou simples birra ou pirraça, digamos assim. Mas perceber, ter essa sensibilidade de perceber que a criança pode estar sofrendo alguma crise de ansiedade. E aí, o que deve fazer? Deve procurar um médico? O que deve ser feito?
Sim, as primeiras medidas é tentar compreender, né, ter sensibilidade, como você mesmo diz, de perceber que aquilo, na verdade, não é uma birra, não é para chamar atenção, é que algo realmente pode estar acontecendo de errado. E tentar encontrar medidas em casa para que aquele ambiente torne um ambiente mais salubre, mais saudável para as pessoas. Né, as famílias voltarem a ter reuniões, rodas de conversa, jogos em família, alguma coisa assim que tire aquele foco da atenção. Isso não dando certo, nós temos que procurar ajuda. A ajuda psicológica, a ajuda psiquiátrica. Né? Principalmente nesses tempos de coronavírus, né? O CRM, a ABP liberou para a gente o que a gente chama de teleconsulta. Você pode agora consultar pacientes, principalmente aqueles pacientes que você já acompanha, mas em casos específicos pacientes novos, via chamada de vídeo. Né? E você consegue perceber o que está acontecendo, orientar, ajudar, se necessário, medicar ou apenas orientar esse paciente. Eu sei que também os psicólogos têm feito isso. O Conselho de Psicologia também já liberou e isso tem ajudado muitas pessoas, Geisa.
Doutor André, como que a gente pode agora, na verdade, perceber o que é um transtorno de ansiedade e o que é a síndrome do pânico? Porque muitas pessoas acabam tendo uma reação muito exagerada e não digo que não deve se preocupar com o que está acontecendo no mundo, no Brasil, aqui no estado, em relação ao coronavírus. Mas esse medo, esse pavor mesmo de sair de casa, como que a gente consegue identificar um transtorno de outro?
Geisa, eu vou responder a sua pergunta, mas antes eu vou dizer para vocês uma coisa essencial. A ansiedade não é ruim. A ansiedade é uma coisa muito importante para a gente. A ansiedade normal é aquela que me preocupa, aquela que vai me trazer uma preocupação, que vai gerar uma ação prevenindo uma lesão. Por exemplo, Geisa, eu sei que o coronavírus está transmitindo, sei que devo ficar em casa, sei que devo lavar as mãos, né, durante 20 segundos, sei que devo usar o álcool em gel e evitar sair de casa. A ansiedade normal vai me fazer tomar medidas para que eu adquira o álcool gel, adquira o sabão e sempre me lembre que se eu me expus, eu tenho que usar medidas para me descontaminar, né? O problema é que a ansiedade generalizada, o transtorno de ansiedade, Jesus, isso começa a ficar muito intenso. Eu começo a ficar pensando o tempo todo, álcool em gel, sabão, sabão, não posso dar mão, não posso tocar, não posso fazer nada. Você fica tão preocupado, que começa a vir os sintomas físicos, começa a vir aquela questão cardíaca, questão respiratória, a pressão começa a subir e você não vai conseguir tomar as medidas necessárias para se proteger. E se tomar, vão causar para você um prejuízo muito importante. Já a questão do pânico é uma questão um pouco mais complexa, porque o pânico, Geisa, está ligado à sensação de desesperança, sensação de não poder ser socorrido. Então, a pessoa ela fica tanto preocupada de ficar em casa, passar mal e ninguém conseguir salvá-la, ou se sair na rua não vai ter ninguém, eu vou passar mal, vou pegar coronavírus, vou morrer. Então, a ansiedade fica a nível tão grande que a pessoa ela fica sem ação. Ela fica tão preocupada em ter que fazer alguma coisa para se salvar que ela acaba não fazendo nada. E, junto disso, vem os sintomas físicos que podem levar essa pessoa a ir ao pronto-socorro, por exemplo.
Doutor André, agora muitas pessoas que já foram diagnosticadas tanto com síndrome do pânico, transtornos de ansiedade, outros tipos de transtornos, né, que fazem uso de remédio controlado e precisa de receita. Muitas consultas foram adiadas e precisam ser adiadas. Sim. E quem precisa de receita, o que é que acontece nesses casos? É, o médico tem que dar essa receita por mais um tempo? Qual o risco disso, já que não vai acontecer aquele acompanhamento mensal, digamos assim, para avaliar se diminui a dosagem, se aumenta, se muda de medicamento?
Esse é um assunto muito importante, muito delicado, inclusive foi um assunto amplamente discutido pelo CRM, né, Associação Brasileira de Psiquiatria, como fazer isso, porque, primeiro, o paciente que está em acompanhamento não pode ficar sem medicamento, porque a gente busca a cura, a estabilidade. A gente sabe que se esse paciente parar de se tratar, ele vai surtar novamente, o surto novamente será pior, então esse paciente vai ser muito, muito mais difícil de voltar à normalidade. Mas também não pode deixar medicamento em excesso para alguns pacientes, porque nesse tipo de isolamento, muitos pacientes acabam apresentando o que a gente chama de ideação suicida, infelizmente, por essa desesperança, né? Então não pode deixar medicamentos em excesso para que não ocorra uma fatalidade. O que que tem sido feito nesse sentido? Né? O CRM nos autorizou, que nós fazemos através de teleconsultas, e a gente organiza com os pacientes que estão precisando e deixam as receitas separadas em algum momento. Combinamos com a secretária, que vai ficar, que também não está o tempo todo, que também está isolada, mas nós vamos durante uma hora por semana e as pessoas vão lá naquele momento, a receita vai ficar em cima do balcão, tudo com álcool, tudo separadinho, certinho. O paciente só chega, entra, pega a receita e vai embora. E essa receita, ela tem uma validade maior agora, porque o controle normalmente, as receitas, elas valem geralmente durante 1 a 2 meses, depende muito do tipo de receita. Receita por estado, por exemplo, Geisa, duram 3 meses. A vigilância sanitária está geralmente dobrando a validade da receita para que a pessoa consiga ter acesso e não precisar de se consultar, até porque, infelizmente, muitos não conseguirão. Uhum. Os pacientes do SUS, por exemplo, infelizmente, a gente não tem como atendê-los há algumas semanas já, mas a gente tem tido essa notícia boa, que como o SUS dobrou a validade da receita, então eles estão estáveis, tá? Mas cada caso deve ser olhado de forma individual, tanto que o paciente não fique sem receita, mas para que também ele não fique sem ser acompanhado com muito medicamento em casa, sobrando às vezes, infelizmente às vezes pode vir alguma ideação suicida, e esse paciente sem ter o acompanhamento pode acabar fazendo algo que não deveria.
Uhum. Então, doutor André, para a gente finalizar, uma dica importante que o senhor até falou aqui no começo da nossa conversa é sobre isso, né? Descobrir, se redescobrir dentro de casa, nesse tempo de isolamento social, algum hobby, algo que goste de fazer, aquilo que lhe dá prazer dentro de casa para tirar qualquer sintoma de ansiedade e que não gere e não chegue a um caso extremo de uma crise de ansiedade e que isso não se evolua, né?
Perfeito, Geisa. E é encontrar aquilo que você gosta de fazer. Muitas pessoas, há tanto tempo que não leem livros, não leem seus livros, muitas pessoas que às vezes tocavam um instrumento, eles estão parados ali, a voltar a tocar, encontrar bons filmes e boas séries, né? Tem muita gente que está nesse período me procurando, mas está assistindo muita série e filme de epidemia, de doença. Não sei se seria o melhor momento para isso, mas é encontrar um tempo. E é uma coisa muito importante, Geisa, que um hobby, um passatempo, o ideal é aquilo que você consiga fazer, se possível, sozinho, aquilo que te dê prazer. É você consigo mesmo se organizar e se sentir bem com aquilo. Alguns lerão, alguns tocarão algum instrumento, alguns gostarão de assistir filmes, assistir séries, alguns gostarão talvez de arrumar aquele quarto, aquele guarda-roupa que faz tanto tempo que você não arruma, não organiza, né? Dar uma limpeza em casa, realizar exercícios físicos em casa, bater uma boa, um bom papo, uma boa conversa com seus familiares, né? Ligar para amigos e amigas que você há tanto tempo não vê, faz a chamada de vídeo com eles, conversa, relembre coisas boas. É tentar tirar o foco das notícias ruins que estarão na televisão e nas redes sociais.
Isso ajuda isso mesmo. Muito. Eu acredito também. Doutor André, obrigada por atender a Band News, trazer aqui para a gente todas essas informações. Doutor André Lourenço, médico especialista em saúde mental, também professor de psiquiatria, preceptor de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Unesc. Ele também que é médico e realiza atendimento psiquiátrico em municípios como São Mateus e Colatina. Doutor André, obrigada por nos atender, pela disponibilidade, trazer aqui para a gente todas essas informações e também dando todas essas dicas para nós e também para os nossos ouvintes.
Por nada, gente. Obrigado a você, a Band News, pelo convite, tá? Muito obrigado. Fico muito feliz e precisando da gente. Vamos, né? Pode entrar em contato e que o povo entenda essa necessidade, entenda que nesse momento o isolamento ele é necessário, é salutar, mas isso pode ser muito bom para você, né? Talvez se redescobrir, se reencontrar e não apenas ficar em casa por ficar.
Então tá joia. Obrigada, doutor André. Um abraço.
Muito obrigado. Um abraço. Bom trabalho.
Obrigada. Tchau, tchau.